Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou a Stefania Amaral.
E eu sou Kel Gomes.
Gente, o programa de hoje é mais um oferecimento do Telecine. Com o streaming do Telecine, você pode ver filmes direto pela internet, no seu computador, no tablet, no celular, na Smart TV. Você tem 30 dias para testar de graça e pode olhar com calma os filmes que estão disponíveis no catálogo. Para assinar, você vai acessar o telecine.com.br.
E falando em catálogo, os filmes do Telecine costumam ficar divididos em listas, que se chamam cinelists. E uma delas é a Mulheres Fazem Cinema, que tem filmes super variados, já separados por grandes atrizes, diretoras, roteiristas e outras profissionais. No post desse programa, lá no nosso site, tem um link direto pro catálogo, inclusive para essa cinelist, que vale a pena conferir.
E esse mês tem muita coisa boa entrando no catálogo do Telecine, né? O primeiro filme que nós vamos recomendar é o Harriet, dirigido pela Kathy Lemons, que conta a história da abolicionista estadunidense Harriet Tubman. Teve duas indicações ao Oscar agora no começo do ano, né? E já tá lá disponível. E também tem O Ritmo da Vingança, que é dirigido pela Reed Morano. A Reed, vocês devem conhecer ela mais como fotógrafa de cinema. Ela trabalha muito com outras mulheres. Ela fotografou O Rio Congelado, da Courtney Hunt, o Lemonade, da Beyoncé, por exemplo. E ela, recentemente, tem começado a dirigir mais, né? Então, ela dirigiu, por exemplo, o piloto do seriado O Conto da Aia, né? Que ficou muito marcante. Então, O Ritmo da Vingança também estará disponível esse mês lá no catálogo. Então, tô bem curiosa. E, por fim, a nossa principal recomendação desse mês é o Quando Chega a Escuridão, da Kathryn Bigelow, que vai ser o tema do nosso próximo programa. Então, aproveita para assistir antes. E dá uma espiada na cinelist Mulheres Fazem Cinema. Aproveita para assinar lá no telecine.com.br.
É, e antes de começar, a gente quer agradecer, como sempre, nossas dindinhas maravilhosas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz.
Sobrenomes lindos, né, que elas têm. Fiquei aqui viajando nisso agora. E, pessoal, falando sério, seríssimo, agora somos um podcast independente e a gente vai precisar de toda a ajuda possível. A partir de qualquer valor que você nos apoia, né, você já recebe nossa newsletter quinzenal e outras muitas coisas bacanas.
E você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com. Confira lá que a gente tem categorias de diversos valores, com várias contrapartidas diferentes. E chegamos ao nosso quinto ano do especial de Dia das Bruxas, que é um dos programas mais aguardados do ano, né, gurias?
Uhul!
Muito, muito.
Gente, adoro, falei 6 vezes. Adoro essa época do ano!
É massa.
Ai, muito divertido, massa. Gente. Eu acho que a gente se diverte muito, né, em todo o processo, que é escolher os filmes, gravar, enfim, especial de Dia das Bruxas é realmente especial pra gente mesmo, né? E esses programas temáticos são sempre muito bacanas. Até o ano passado a gente fazia um programa só, com um apanhado de filmes dentro desse único episódio, né? Então, no nosso primeiro ano, em 2016, a gente discutiu Psicopata Americano, O Babadook, Garota Sombria Caminha Pela Noite, American Mary, A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, e os curtas Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua, ou seja, um apanhadão incrível. Em 2017 foi a vez do O Mundo Odeia-me, Cemitério Maldito e O Grave, Raw, né? Em 2018 foi The Love Witch, Amores Canibais e Vingança. E ano passado falamos de O Rastro do Vampiro, O Massacre da Festa de Pijama e Verão de 84. Então aí a gente tem muito horror, terror, suspense, subgêneros diferentes, todos dirigidos por mulheres, e a gente já cobriu muita coisa, e ainda assim ainda temos muitos outros filmes pra falar, né, que ainda não foram falados. A gente vai deixar os links de todos os programas pra quem quiser ouvir, revisitar, enfim, no nosso post. E esse ano a gente resolveu mudar o formato. Nós vamos falar de um filme só pro programa, então vão ser 2 programas no mês de outubro, cada um com um filme diferente. E a gente vai começar com O Perturbador em Minha Pele, que é um filme francês de 2002, escrito e dirigido e protagonizado pela Marina Devan. Esse filme foi sugerido pela Estê, que ama o Em Minha Pele, né, Estê?
Amo. Reforçar mesmo. cada vez amo mais aí nas revisões. É, eu acho que foi a Camila que indicou esse filme tem muito tempo, enquanto a gente estava discutindo, e finalmente a gente está podendo gravar sobre ele. Mas em relação à perturbação mesmo, eu sempre acho que o Desejo e Obsessão da Claire Denis é ainda mais tenso. Por questões morais até, mas eu gosto demais, assim. Tem um teórico que eu estudo, que é o Noah Carroll, e ele fala muito sobre isso, que a gente tem fascínio. É, ó, ele diz, abre aspas, queremos ver o incomum, ainda que ele seja ao mesmo tempo repelente. Então esse fascínio do cinema de terror, que provoca na gente, né? Mesmo sendo um banho de sangue, a gente ainda fica fissurado, né? A gente, assim, eu tô generalizando. Quem gosta de terror, quem não gosta tanto, vai sentir medo e tal, mas tem um impacto. Né? Essas imagens vão ter um impacto, né, nas pessoas. E por identificação ou não, né? Eu quero, às vezes, dissociar com identificação, porque a gente sabe que é uma ficção, mas aquilo toma uma proporção real, né, por estar absorvendo essas imagens. Só lembrando que a Marina Devan, né, atriz e diretora do filme, há alguns anos ela tinha ensaiado um pouco, assim. Foi a única, o outro filme que eu assisti com ela, eu quero conhecer mais a carreira dela, mas estava lá vendo Mubi, Isabel até me recomendou esse filme, e de repente, gente, é a Marina Devan, é possível, mais novinha, que linda e tal. É um filme que ela fez do François Ozon, que chama Sitcom.
Amo.
E também já tem, assim, muito desse deboche, assim, da família, né, do capital. Ela ensaia situações insólitas ali. E aqui no Minha Pele, em Minha Pele, ela vai explodir esse conceito de insólito.
Uhum. Eu confesso que o fato repelente que o Carol muito bem coloca já foi de cara algo com o qual eu tive que lidar antes mesmo de ver o filme, assim. Só de saber a proposta, uhum, só de ver algumas fotos, eu fui meio que afetada por uma certa repulsa. Ao mesmo tempo que eu tava curiosa. Então, acho que foi interessante perceber essa dualidade até antes mesmo de ver o filme. Mas depois de assisti-lo, caramba, o fato fascinante é que venceu definitivamente, viu? Então, também estou aí entre...
Que bom!
É, também estou aí entre as que gostam do filme.
Tô na mesma.
Vale a pena, né, passar pela sensação de desconforto.
É, mas aqui falando sobre esse filme em especial, né, vamos falar sobre a sinopse, a gente não falou ainda do que se trata, só que falamos que é perturbador, né? A Marina Devan, ela interpreta a Esther, que é uma mulher que trabalha no mundo dos negócios. Aí no começo do filme ela vai numa festa da firma, na casa do chefe, e daí ela resolve dar uma circulada pra dar uma olhada na casa, né? E aí ela vai num quintal, tá escuro, ela tropeça, cai, e ela até comenta com uma amiga, né? Ah, rasguei minha calça e tal, mas ela só vai perceber bem depois que devia ter alguma coisa pontuda, algum metal, alguma coisa assim no chão, e na verdade ela fez um corte fundo na perna que meio que deu uma destruidinha ali na perna dela, né? Eu tô rindo, gente, que horror.
Sentimentos conflituosos que o terror provoca nas pessoas.
Uhum. Reações muito erradas, né, que o gênero provoca na gente. E a partir daí, ela começa a ter uma relação estranha com a própria pele dela, por isso o título do filme, né? Ela tenta sempre se cortar mais, se arranhar mais, machucar mais, aprofundar esses cortes. Então, já fica subentendido o aviso, né, para as pessoas que têm dificuldade com esse tipo de imagem, esse não é o filme mais fácil do mundo, para quem não gosta, né, de cenas assim. E, como a Kel mencionou, né, eu também não costumo me dar bem com cenas muito sanguinolentas, depende muito do contexto e do filme, assim, né. E eu achei o filme muito mais de boa que eu esperava, assim. E até porque é tudo muito, justamente, bem contextualizado, né. Eu tava com muito medo de ser algo que ia me revirar o estômago. Eu achei ele super interessante e é isso, assim. Eu achei que, inclusive, as coisas que ela não mostra, né, porque muita coisa ela deixa de mostrar e a gente só fica imaginando.
Eu concordo com vocês, eu achei bem mais de boa do que a minha cabeça imaginou também, mas é sempre bom avisar, né, porque cada um sabe de sua sensibilidade, assim. E tem uma coisa que acontece comigo que é estranha, porque assim, com esse filme especificamente foi que aconteceu essa, sabe, essa preocupação, assim, essa repulsa inicial, porque geralmente eu não tenho muito problema com sangue, com imagens gráficas. Eu acho que tem a ver com a relação dela com o próprio corpo, assim, que me intrigou ao ponto da repulsa, assim, né? Enfim, eu acho que é muito específico do modo como é colocado, sabe? E, aliás, compartilhando uma curiosidade da minha experiência como enfermeira, porque, pra quem não sabe, eu já fui alguns anos atrás. A situação mais perturbadora foi acompanhar uma cirurgia plástica facial, sério. A pele descolada, literalmente, e recortada em seus excessos. É só o que eu tenho pra dizer.
Ah!
Então,
Doideira.
Então, assim, borioso.
Tenso, negócio tenso, assim. É como você falou, assim, parece uma coisa insólita, mas super real, assim, tava lá, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que tem dessas coisas, assim, horror. Às vezes você é afetado, às vezes não tanto, às vezes fica nessa dualidade mesmo, ambiguidade. É super interessante, né? Te tira do comum, te tira do conforto, definitivamente.
Eu acho que o meu maior medo antes de assistir o filme, tendo lido a sinopse e tal, era que fosse uma coisa meio tipo um autocanibalismo, sabe?
Uhum. Exato.
Mas a
ideia, assim, só relembrando assim agora, quando eu vi assim, a proposta, quando eu vi as imagens, eu fiquei com muito medo, na verdade, de que ela fosse fundo nessa exploração, assim, do corpo, fosse fundo mesmo, assim. Aí eu fiquei um pouco preocupada da ferida, assim. Eu fiquei meio, meu Deus, não vou aguentar. Mas eu acho que ela equilibra muito bem isso, sabe? Eu acho que ela não torna a coisa tão extrema quanto poderia ser graficamente. Eu acho que ela dá o tempo exato pro incômodo, assim.
Porque como ela fica na pele, assim, não vai pros órgãos, vamos dizer assim, né?
Sim.
Tipo, ela consegue comer a carne dela, mas assim, ela não tira o... Igual no... tem um filme que eu não ia citar a princípio, mas eu tenho que lembrar aqui o nome dele, porque ele é importante, porque ele tá na tipo, lista dos filmes mais perturbadores, assim. Gotham, que ele é preto e branco, acho que tá até no YouTube, eu vi ele no YouTube na época. A cena mais conhecida, nem é spoiler, o cara tira o próprio intestino com a mão. Então, assim, tem videoclipe que faz isso, né? Tipo, a mulher tirar o bebê do útero. Então, assim, a gente tende a imaginar essas cenas pavorosas, e ela faz um trabalho estético aqui, muito bonito, com esse sangue, com tudo isso. Então, não é nojento, né? Tipo, não é asqueroso. Acho que ele também é perturbado por isso, assim, né? Porque ela consegue mostrar essa beleza do fascínio que ela tem com o corpo ali, com o sangue. Aí não vai por esse visceral, assim, dos órgãos, né? De comer os órgãos.
Uhum. E, assim, tem várias coisas que eu amei no filme, e a primeira delas foi justamente os créditos, né? Já na abertura, né? Os créditos são imagens duplicadas, tem um split screen, uma tela partida ao meio, né? E aparece a mesma imagem com ângulos um pouco diferentes em cada lado, então explorando de uma forma um pouco diferente cada objeto, né? Um lado tá na cor normal e a outra como se fosse um negativo. Então, pra mim, isso já é uma pista do senso de dissociação, né? Que a Esther vai ter e que no final do filme essa tela partida vai ser trabalhada dentro dele mesmo, né? Não fica fechado só nos créditos.
Curioso, assim, eu tava revendo ontem a Obsessiva, né? Antes de gravar, eu já tinha até feito a pauta, mas tem mais umas considerações, assim, porque eu tava sem legenda, então eu não entendo muito de francês, né? Tipo, o ideal, a cor, só o básico, menos que o básico de ver muito filme. Então, os diálogos do filme não são muito importantes, no geral, assim. É muito só na imagem, sabe? Tipo, o que eles falam ali é burocrático e tal, é da vida adulta, mas não tem a ver com o processo. É pouca coisa que se precisa de texto verbal do filme pra você assimilar ele. E reparem os detalhes, tipo, ela tá na casa da festa ali, ela fica olhando, tem uns quadros com os glóbulos vermelhos, parece, né? Já começa ali a delinear o que... Que no início ele não parece um filme de terror ainda, né? Ele tem essa musiquinha lá, hoje eu tava... Primeira vez que eu vi esse filme mesmo, será que eu tô vendo o filme certo? Não queria suspense, é uma música tranquila e tudo. Essa tela dividida, né? Tem uns objetos no início ali de trabalho, tipo uns clipes, a régua, a tesoura, que também é uma pista. Mas sempre tem elementos que estão puxando ela pro mundo pragmático, né? Tipo, é um grande contraste ali da vida prática, burocrática, eu falei 15 vezes a palavra, né? Corporativa, com esse processo que ela tá tendo subjetivo. E ela vai começar a questionar tudo isso, assim, de uma forma ou de outra, né? Esse mundo pragmático. No corpo, no processo dela. Esse corpo parece que não pertence mais a ela de alguma forma, que a gente vai ver, assim, é uma dissociação mesmo, como a Isa disse.
Sim, sim, eu concordo com isso em relação aos textos, inclusive eu vi com legenda em inglês, e como o filme é em francês, então digamos que não seja uma, pra mim, assim, não é tão fluido, tão fácil, que eu entenda tudo, assim, sabe, tipo, da legenda em inglês, porque meio que fica... numa disputa ali entre som e leitura pra mim. Então, às vezes, eu me abdico disso e passo a ver mais o filme do que prestar atenção na legenda, assim. E tem cenas que, realmente, é como se você entendesse só pela imagem, assim. E eu achei isso fascinante também. E, além dos objetos que a Esther comentou, os espaços urbanos também, né? Ali, muito verticalizados, linhas retas, as cores neutras, e as pessoas aleatórias que simplesmente estão passando. E muitas imagens de escadas, que... Já vão estar associadas à hierarquização, ascensão social, que é algo que o filme está abordando também.
Uhum. E eu acho interessante que o filme ele não trabalha com nenhuma explicação direta para a forma como ela age, né? Então ela começa a tentar reabrir o machucado da perna, depois fica fazendo novos cortes em lugares novos, né, da perna dela, mas não é mostrado, eu tenho a impressão que não é mostrado como sendo algo que dê um tipo de prazer específico para ela, assim, é trabalhado como se fosse uma compulsão, uma curiosidade até, né, de tipo ir atrás de ver o que vai acontecer se ela continuar fazendo isso, né, mas também não é no sentido, assim, punitivo ou calmante, não sei, assim. O filme, ele trabalha esses cortes com um sentido novo. É quase que como se pra ela fosse fazer, por um desejo de fazer, que não tem essa consequência pra ela escancarada. E aí isso gera uma série de preocupações do namorado, da amiga, né? Quando a amiga descobre que ela tá se cortando no próprio trabalho, né? Chama pra dormir na casa dela. E aí eu gosto que tem uma cena que filma, por exemplo, a perna intacta da amiga que tá lá passando creme na perna dela, né? Então, aquele close na perna, como uma forma de autocuidado até, que a amiga tem aquela ritualística, enquanto a perna dela tá toda cortada. Então, qual que é a relação que cada uma adquire, assim, com o seu próprio corpo?
É muito louco, né? Porque tem essa higienização, vamos dizer assim, do que seria o autocuidado. Tem momentos uhum. antes também que mostra a perna dela ainda sem nada, né? Pra mim, entra sim. Eu acho que é tão difícil mesmo, realmente, assimilar essas imagens, assim, não vou entrar no campo da intencionalidade, mas a gente pode interpretar de muitas formas, porque a expressão da Marina é algumas horas estoica, né, tipo, é como se ela não tivesse realmente ali, assim, tá sentindo isso, não demonstra o que ela tá sentindo muito bem, né, ela tem um interesse, essa curiosidade, mas é difícil de entrar nisso, assim, se ela tá com dor, se ela tá com prazer, e eu acho que entra muito no fetiche, sim, pra mim, assim, na já começa ali com a lingerie, meia calça rasgada. Quando tem aquele acidente forjado que ela joga o carro, eu já me remete ao maravilhoso Crash de 96, que são dois Crash, por favor, não confunda. Não é o oscarizado, é o do Cronenberg, tem que deixar claro. E muito isso, assim, desse estranhamento de costumes, né? Da normalidade. Eu falei do Carol no início, ele reforça muito, assim, que... Não falando que ela seja um monstro, mas um filme de horror, né? Um filme de horror faz. Vai rompendo com a normalidade, né? Isso é reforçado pelo médico. Fala, isso não é normal. E esse mistério que vai crescendo sobre essa patologia dela, assim, não tem uma explicação, né? É quase sobrenatural. É possível, mas vai desafiando esses limites do que é um ser humano normal, né? Ela se aproxima um pouco de uma criatura monstruosa por isso, né? Não tem essa... nós não vamos entender o que tá acontecendo. Isso não vai ser explicado pra gente. Ela vai vivenciar isso, que é um autocanibalismo diferente, estético, ele é sempre mais complexo do que jogar o conceito, né? Aprender isso. E esse namorado e amiga, né? Uma relação, essas relações delas são muito, muito complicadas, assim, porque a gente vê que os dois têm uma relação. Eles se amam, mas ele parece, né? Mas ele tenta controlar ela. Ah, você aprendeu sua lição, isso não vai acontecer de novo. Só que aí a gente vê no olhar dela que não. É um caminho sem volta, né? Ela vai dormir lá na casa da amiga, ela tranca a porta do banheiro. Parece que ela quer espaço, né? Ela quer um lugar pra ela mesma. Não tem nem na casa dela. Então ela vai procurar hotéis pra ela poder fazer o que ela quer com o corpo, sem ser incomodada.
É, eu também vejo como um fetiche. Eu sinto esse, além da curiosidade, eu sinto esse desejo incontrolável nela. Um erotismo dela com o próprio corpo, as texturas, os sabores. A primeira vez que ela aluga um quarto de hotel e tem um tempo e um lugar também, né, pra explorar isso, é como uma cena de sexo, de prazer mesmo. Os ângulos, os enquadramentos e cortes nessa cena. Cortes.
Cortes.
Reforçam isso.
Adorei.
Pois é. É, de certa forma, até metalinguístico, né?
Sim.
É, são muitas convenções de um cinema erótico ali. Eu acho que, tanto que às vezes parece mesmo que tem uma outra pessoa ali com ela, na forma como, sabe, isso se apresenta pra gente ali, né? É, o modo como a própria mão dela se move, como ela usa a língua, como pinga o sangue. Então tem muito desse erotismo. E ela não tá interessada em entender o porquê eu defini isso. Ela foge das perguntas, né? E ela procura, de uma certa maneira, assim, se entregar a isso, sucumbir a esse animalesco, assim. Ela tem consciência de que tá fora das normas, né? Mas ela não procura uma cura, que é como a Isabel comentou também. Tem essa preocupação com uma cura, né? Eu vejo até como uma ação de resposta a um certo sufocamento dela de esses outros ambientes e relações que ela vive. Porque, como a Esther falou, assim, são relações que, na sutileza, você percebe que existe um sufocamento ali, com o namorado, com a amiga, que, na verdade, tem a competição no trabalho. Então, eu acho que ela consegue se voltar para si nesses momentos, né?
É curioso, porque eu realmente não tive essa mesma percepção de um erotismo, assim, de um certo prazer e uma curiosidade, uma exploração do corpo, sim, mas eu não tive essa perspectiva do lado erótico dessas ações dela, sabe? Interessante isso. Agora, assim, uma coisa que eu reparei, né, é justamente isso que tu falou, Kel, sobre o sufocamento aí, né? Principalmente em relação ao ambiente de trabalho, né? Que começou na festa do trabalho e ela tem essa trajetória que é de ascensão na carreira, né, que é abordado ao longo do filme. E isso tudo vai em paralelo com a automutilação ali, os cortes e tal. E a amiga dela, que tem essa concorrência, diz que ela indicou ela pra vaga 3 anos antes, mas que ela tá na empresa há 5 anos. E ainda assim é ela que vira chefe, né, com 2 anos a menos de carreira do que a amiga. E aí então ela é promovida, ela vai ganhar mais, vai ter mais responsabilidade e no âmbito pessoal ela também vai ter mais compromisso, né, porque aí eles começam a falar que com os dois ganhando mais, o namorado também teve uma promoção, agora eles podiam sair do aluguel e comprar alguma coisa. E assim, quanto mais vai nesse crescente dessas pressões, dessas obrigações, dessa ascensão dela, mais ela se corta, né, nessa narrativa, né? E aí eu acho que rola uma desconexão dela com o trabalho. Porque quando mostra ela em casa, ela tá sempre com camisolas, com baby dolls que são de cetim, de renda, com cores bonitas, são tecidos assim que a gente vê que parece que eles tocam na pele de um jeito gostoso, que passam uma imagem de luxúria mesmo. E no trabalho eu reparei que todas as roupas do começo ao fim são variações de marrom com preto. Então tem calça marrom com blusa preta, blusa bege, calça preta. Assim, ou seja, que é a coisa mais desprovida de personalidade possível. Não tem cor, não tem combinação, não tem o toque gostoso na pele, não tem o se sentir bonita, não tem sentir nada com aquelas roupas, né? Aquilo ali é um lugar onde ela não tem a possibilidade de se expressar, de ela ser uma pessoa, de ela mostrar quem ela é, né? Então o figurino, ele já diz que ela tá partida, como os créditos iniciais, né? Em casa ela é toda na pele, né? Literalmente, que é essa coisa dela, né? E no trabalho ela é podada disso. E pra mim isso mostra que o trabalho tá muito vinculado a essa coisa dela de querer explorar o próprio corpo, porque é justamente o que ela não tem possibilidade de fazer enquanto ela tá no trabalho. E pra mim isso conecta com o que é a cena que eu achei a melhor sequência de todas, que é a do jantar de negócios. Eu vou querer comentar um pouquinho mais detalhado depois, mas eu queria antes ouvir vocês falarem sobre o que vocês acham sobre essas motivações também.
Então, pra mim, essa questão do serviço é delicada, assim. Isso das roupas, depois que você falou isso, tem um momento que ela parece estar vestida igual ao chefe, assim. Tipo, mesmo tom. Isso é comum no cinema, né? Tipo, dois personagens com o mesmo tom de roupa, mas é isso, assim. É calça, é aquela roupa acaba, não sei se totalmente despersonalizante, né? Parece que em casa ela tá com o cabelo solto, aquele cabelo bonito, quando ela sai com o namorado, mas no trabalho ela já prende, já tem aquele prendedor dela que ela coloca. Então é uma prisão. Então tem essas leituras, sim, mas por outro lado, é sempre é tão dividido, né, que tem sempre outros lados possíveis. Então, eu acho que ela gosta de trabalhar assim, assim, tipo, que ela gosta do trabalho dela, porque tem uma cena que ela tá escrevendo, aí ela se sente meio bloqueada, assim, tipo, ela não consegue, ela escreve e volta no teclado. Aí ela vai até lá, no porão, né, se corta, e quando ela volta pra mesa, aí ela tá relaxada, ela consegue, parece que ela tá procurando uma palavra, e aí ela, o contato com o corpo dela desbloqueia, ou ela acha essa palavra, ou ela, a Kel falou que ela não procura uma resposta, mas acho que talvez sim, assim, talvez tenha uma busca em si mesma, que ela não vai encontrar, né, ao fazer isso, assim. Isso é desbloqueia para trabalhar. E aí ela passa dessa vítima desse acidente a ser sujeita da transformação dela, assim, nessa metamorfose menstruosa que ela tá. Então, assim, renderia uma tese, assim, se a gente for discutir as nuances desse filme. É, essa cena do jantar que a gente ainda vai comentar, a gente vai ver como que é difícil pra ela sustentar essa nova posição que ela conquista, né? Como que não é simples, assim, de lidar com isso, com a responsabilidade nova. Eu fiz uma crítica do filme, né? Porque das anotações que eu fui empolgando, tá lá no nosso site já, tem muitos pontos que estão na pauta que vão casar com isso, né? Que a Isa tinha levantado. Eu acho que ela tá, assim, numa jornada... Eu não estou respondendo sua pergunta, vocês repararam, né? Ela tá numa jornada obsessiva de autodescoberta, mas vou fazer suspense, que gostamos de suspense, e eu vou falar em motivação só mais pro final.
Opa, vamos ler a crítica da Stê, gente. Já tô curiosa lá pra ver, Stê.
É, depois que eu fiz a pauta, eu já tô pensando diferente umas coisas já, mas tá escrito, tá imortalizado lá, até parece.
É, mas isso que o filme é foda, né? Porque ele lida com ambiguidades mesmo. Não à toa tem esse split screen aí na nossa cara pra falar disso, assim, também. E avaliando, assim, com um foco específico, bem específico aqui, nos momentos de gatilho dela, assim. Geralmente são relacionados a momentos de uma certa ansiedade, pra mim. É o que passa. Onde ela precisa atuar conforme um padrão social esperado dela. Geralmente antecede isso, sabe? Eu fiquei reparando, assim, o que dá aquele, sabe, aquela cutucada, né? E gostando do trabalho ou não, e eu acho que na minha percepção, no caso do filme, isso não fica definido, né? Não fica explícito. Eu acho que existe ali, mais uma vez, uma dualidade. Porque a gente sabe que, mesmo amando o trabalho, muitas vezes a gente tem uma relação de amor e ódio.
Total.
Né? E eu acho que o filme tá, de certa maneira, lidando muito mais com as pressões que ela sofre.
Sim.
Não exatamente se ela gosta ou não. Até porque ela, né, a gente percebe também nela, assim, uma vontade de seguir ali, né? De ela se empolga com a promoção, com o que ela tem que fazer, enfim. E aí a gente tá muitas vezes expostos a fatores que nos estressam, que nos deixam ansiosas. E a gente responde a isso corporalmente também, mesmo que a gente não se atente pra isso. O legal dela, assim, é que ela vai numa jornada super obsessiva em relação a essa resposta do corpo, né? Sendo que a gente, no dia a dia, às vezes nem repara, assim. Eu pensei muito em algo que acontece comigo, que eu tenho reparado mais ultimamente, que é o péssimo hábito de roer unhas, por exemplo. E como que isso é uma coisa muito solitária. Sou eu lidando com algo totalmente incontrolável mesmo, sozinha, com meu corpo, assim. E às vezes isso machuca, às vezes isso afeta as cutículas, a pele dos dedos, mas eu continuo fazendo. Então, eu percebi que geralmente são em momentos de ansiedade também, mesmo que eu esteja em atividades que eu gosto de fazer, como a escrita. Aliás, principalmente na escrita.
Olha!
É uma coisa muito louca, assim, muito louca. E tem algo psicológico que tá associado ao perfeccionismo, sabe? Essa coisa do que eu espero entregar, a resposta dessa entrega. É uma pressão interna que vem do externo, sabe? Só que aí, gente, é assunto pra divã, como a Stê falou. Rende tese. Então, por isso que é massa também, porque o filme tá lidando com o psicológico, né? O terror psicológico. E voltando a ele, tem a questão também que eu acho interessante, que é de deixar essas feridas abertas, né? negar a cura delas, negar o fechamento delas, né? De certa forma, para mim, isso é como uma negação das definições, negar os limites, as costuras, os pontos. E em relação à experiência feminina, isso é muito significativo. Porque a gente lida muito com feridas, a gente lida muito com o processo sem aberto ainda.
De certa forma, ela não tá escondendo, né? Ela tá trazendo à tona, né? Muita coisa. Não é colocar embaixo do tapete, né? É trazer para exposto, né? Ferida aberta, literalmente.
Isso.
Sim, concordo. Inclusive, assim, eu não sei se eu... Talvez eu tenha me expressado mal, eu não quis dizer que eu achava que ela não gostava do trabalho, mas justamente isso que a Kel disse, né? Que essa ascensão profissional, que é um paralelo com as ações de corte dela no corpo, indicam que tá relacionado com as pressões que vão se acumulando em cima dela, né? E nos relacionamentos também. Então, realmente, essa é a minha interpretação também em relação ao filme, né?
Você falou de desconexão, né? E é exatamente, né? Acontece isso.
É, e aí, assim, falando da cena do jantar, da sequência do jantar, né? Que a gente queria comentar um pouco mais, né? Nessa cena em específico, depois que ela foi promovida ali a uma chefia de uma equipe específica, ela tá lá com o chefe dela e também com os clientes novos, que são do ramo de joias. Eles estão conversando sobre o mercado, sobre Oriente Médio, Brasil, Japão, não sei o que lá. E começam a falar sobre como é difícil lidar com outras culturas diferentes. Esse diálogo, para mim, ele mostra também essa coisa da desconexão, porque as pessoas esperam certos comportamentos e certas regras de comportamento e elas não sabem lidar. Isso falando de culturas diferentes, mas ela mesma inserida dentro da mesma cultura sente esse choque quando as pessoas não entendem as ações dela. E aí elas estão num restaurante chique e tem esse processo, né, que ela começa a se dissociar de tudo que está sendo falado. E nisso começa a espetar o braço esquerdo com a faca. E aí, pra mim, isso se liga com o dia que ela acordou. Ela tinha dormido em cima do braço dela e ele tava dormente. Então, quando ela acordou, ela levantou ele com a mão direita e ficou mexendo, assim, tipo, como se o braço dela não tivesse vida naquele momento, né? E quem nunca ficou com o braço dormente assim, né? Tipo, de dormir em cima. Mas pra ela é como se esse braço não fizesse mais parte dela. E é o mesmo braço no filme em que ela começa a espetar com a faca durante o jantar. E aí o filme, ele faz esse paralelo visual das pessoas cortando as carnes e comendo as uvas carnudas lá, soltando aquele suco todo, os pratos cheios de sangue, de ossos. O design de som, ele vai intensificando o som, tipo, quanto menos ela presta atenção no que está sendo falado, mais as vozes e os barulhos de talheres batendo nos pratos vão ficando mais altos. Então, mostra esse estranhamento dela, exterioriza isso, né? E aí ela começa a puxar a meia calça desfiada, que é cor de pele, parece uma pele mesmo, do jeito que no começo do filme ela ficava puxando a pele da barriga dela no banho, né? A pele dela é meio soltinha. E aí ela vê o próprio braço esquerdo desmembrado, desconectado do corpo. Ela tem essa visão, que é de novo o corpo estranho do braço dormente, só que agora visualmente também. E eu amei essa sequência toda, assim, porque pra mim tudo isso se conecta. É a sensação dela de fragmentação, a oposição entre sentir e não sentir, porque de certa forma ela se cortando, ela estimula o sentir, né? Ela se sente enquanto ela se corta, né? Então tem as carnes do prato, a carne do braço, a pressão do trabalho, enfim. Pra mim, essa sequência foi a que conecta, assim, todos os temas visuais e, sei lá, psicológicos do filme, assim. E vocês, o que acharam dessa sequência?
É foda demais, ela é uma sequência absurda, assim, é literalmente fantástica, né? É muito isso de se sentir viva mesmo, né? E essa cena é a mais próxima do a mais próxima, é a mais distante do verossímil do filme todo, né? Porque tem a dissociação real, assim, do braço, que eu nem acho que foi um efeito tão caro de fazer, é um efeito simples, né? Um braço, mas é muito impressionante, porque é muito fluido no que tá acontecendo, né? E se a gente reparar, a Esther não vai tirar aquele relógio de pulso nem pra dormir, né? Uma constante pressão do tempo tá passando, esse lembrete que as coisas são efêmeras, né? Estar sempre no horário, né? Esses cálculos cotidianos. E no jantar, primeiro ela vai falar, não, só quero água, não vou beber álcool não, sem álcool. Só que logo ela se rende ali, o cliente convence ela, né, esse vinho que é uma metáfora bem óbvia de sangue, de morte e vida também, desse contraste. E aí ela não consegue se controlar, é muito sobre isso, sobre controle ou não, né, uma taça atrás da outra que ela vai beber, ela é das minhas. E ela consegue lidar em silêncio com aquela situação do braço, E o insano, tipo, o mais insano é que ninguém percebe, ninguém nota.
Sim!
Então, né, tipo, se assim, o garçom olha ela, ai meu Deus, é agora, né, vou ser exposta. Não, assim, ela nem é, tipo, aquela ficaria vermelha, muito vermelha, tudo. O que tá acontecendo? Não, é natural, assim, tipo, ninguém percebe, é como se aquele corpo não fosse importante, né? O que que importa nessa situação do mundo corporativo? É o comportamento adequado que ela tem, o sucesso que ela vai ter no jantar ou não, né, o que o superior lembra ela, e não a subjetividade dela, o que que ela tá passando, né? E aí, nessas conversas que é muito difícil prestar atenção realmente no que tá sendo discutido na mesa. Pra mim, os outros soam igual no desenho do Charlie Brown, do Snoopy, né? Blá, 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 blá. Eu não consigo saber o que é aquilo. Eu tô igual ela ali, eu tô mais desconectada, assim, possível, assim, mais alheia o que eles estão falando, impossível. É esse processo dela de interior, né? Para o exterior, não o contrário, não do exterior para o interior, né?
Uhum.
Eles estão ressaltando a fatura, eu falei disso na crítica, esses trocadilhos que eu não consegui evitar. É a fartura que tá sendo ressaltada, mas pra ela quer é a fratura. Ela quer é outro rolê, entendeu? Não é essa luxúria do capitalismo que tá interessando nesse processo dela.
É, não, e isso que eles estão falando de luxúria também, né? Vários momentos, assim, que você percebe da conversa, eles estão lidando com a venda, provocar a luxúria. É uma sequência perfeita, melhor pra mim também, sério. E ótimas colocações de vocês. Eu que tava vendo o filme com legenda em inglês, como eu já comentei, total me desapeguei do diálogo, pegava uma coisa aqui ou outra, mas, assim, é algo, sabe, da imagem pura e simples, assim. É o body horror se encontrando com o surreal, uhum. Assim, pra mim. E o melhor a se fazer é seguir colada a experiência da personagem. E nisso, a gente tem que chamar a atenção pra direção, que faz um trabalho excelente. Você entende tudo, tudo. Você entende tudo isso aí que a Isa falou, porque a direção tá sensacional. E uma coisa que eu lembrei aqui dessa conversa deles, né, falando de Japão. Cara, eles também estão muito desconexos, né, com a realidade, porque, assim, eles comentam em como, nossa, como é estranho que o Japão tenha uma diferença na comunicação. Eles não esperavam, nossa. É, assim, é algo, sabe, pra mim, essa conversa também se torna um tanto surreal, porque, gente, você tá falando de uma outra cultura. Óbvio que vão ter questões diferentes, formas de se comunicar diferentes, linguagem, sabe, corporal diferenciada, e eles conversam, assim, como se fosse algo completamente estranho, como se fosse um surpreendente, assim. E isso, sabe, também me causou um certo estranhamento com o que eles estavam dizendo, assim, nesse sentido, de como eles não esperavam esse ruído.
Na comunicação.
Né? Na comunicação. Uhum. Ai, gente, uma coisa que eu queria retomar, porque quando eu falei hábito de roer unhas, eu me senti um pouco mal, assim, de usar essa palavra hábito, sabe? Porque é uma coisa tão ruim, sabe? Que, sei lá, reconhecer que é um hábito, foda. E aí eu me lembrei que é chamado, assim, né, oficialmente, de onicofagia. Então, essa palavra fagia, acho que tem tudo a ver com o filme.
E aí, pegando depois desse jantar, né, a gente tem o que dá pra descrever talvez como uma descendente dela, né, porque ela não consegue mais lidar socialmente com o desejo de se cortar, né, porque ela quer o tempo inteiro, já virou o desejo de se comer também, né. Desculpa, tô rindo, gente.
Não, não, não se reprima. Tem sentimentos contraditórios mesmo.
Não se reprima.
E aí, assim, ela não tem mais como fazer isso o tempo inteiro, mantendo as atividades que ela mantinha socialmente. Então, tem essa coisa que, acho que a Kel que falou, né, de tipo, quarto de hotel, alugar um quarto de hotel pra poder fazer isso, né, sem a perturbação do mundo externo. E a gente tem aí a sequência final, que eu acho bem misteriosa, que primeiro ela vai lá, compra roupas novas, compra uma câmera, pega um quarto de hotel pra passar os dias, né, fazendo essas coisas com o corpo, e ela começa a registrar as coisas que ela faz nas fotos, e eu acho que isso é uma reflexão bem interessante sobre a nossa relação com a imagem também, porque ela não queria só fazer, ela queria o registro, ela queria a imagem, ela queria a permanência daquilo, né, a pele ela recupera, a imagem ela fica, né,
uhum.
E da mesma forma ela também queria curtir a pele dela lá, né, no produto químico pra conservar, então assim, é essa coisa, né, da permanência referência que ela tava buscando. E aí essa sequência é toda permeada por, de novo, essas telas partidas, né, o split screen. Ela mesma passa uma faca em uma cena, ela coloca a faca assim bem em pé, na vertical, no meio do rosto e passa deslizando por cima do nariz, assim e tal, né? Mas sem se cortar, só fazendo esse desenho vertical no rosto, né? Como se fosse se cortar, mas sem se cortar, mas mostrando que ela tá dividida. E aí ela se vê no espelho, ela tá coberta de sangue, ela chora. Então, pra mim, assim, a Marina Devan, ela tá o tempo todo trabalhando essa noção de duplo. O partido, o split screen, ela mesma se vendo duplicada no espelho ou se vendo partida com a faca. E o duplo é uma negociação entre a vida e a morte, né? A noção psicanalítica de duplo é uma negociação entre a vida e a morte, entre dor e prazer ou não, né? Porque o prazer, ele não fica explícito ali. Então ela é essa mulher que tá sempre dividida. E eu gosto como a montagem capta de forma rápida tudo que tá ali ao redor dela. Então tem alguns momentos em que isso acontece de uma forma meio quase slides, assim, tipo estilete, a faca, a Coca-Cola, o sangue, a lata de atum, os panos sujos, e a gente só vê aquilo pipocando ali ao redor dela.
Muito bom você ter falado isso, dessa possibilidade de duplicação, né, de ser uma dupla, né, de criar um doppelganger mesmo, né, outro elemento aí de horror. E sim, tem, pra mim tem algo de masoquista, sim, só que também é dual nisso de ser autodestrutivo, né, um paradoxo, porque é uma, também o interesse dela de preservar a pele, como se fosse um couro, né, esse produto químico que ela coloca. Preservar a pele pode entrar nessa leitura de impedir o envelhecimento e a morte, né? Ela quer permanecer com aquele corpo jovem e tal, de certa forma. E o autodestrutivo seria antiprodutivo, né? Daí a queda dela imediata, após a súbita ascensão, ela começa a cair na carreira, porque uma coisa não é possível junto com a outra nessa, esse processo dela. Tem uns indícios, né? Uma hora que o namorado dela toca o braço dela, ela já reage assim meio, tipo, espantada, né? E o namorado é bem seguro, ele fica tipo, ah, você não me ama, você não gosta de mim, né? O cara tá surtando. Tipo, você não quer casar comigo, você chorou no banco, tá? Então tem essa pressão também de ser o que se espera, né? Claro, você pode perder muito, assim, de afundar na sua subjetividade, né? Perder amigos, perder amor e tal. E ela tem essa vaidade mesmo, ela quer ser refletida nesses espelhos, nessas lentes da câmera. E pra mim a motivação dela é se conhecer mais por dentro mesmo, assim, aí além da superfície. É, apesar dela estar se mutilando, que seria essa não higienização do autocuidado, eu acho que ela tá num processo de amor também, cara, porque naquela cena maravilhosa, que é a coisa mais linda, que ela coloca, assim, a pele no peito e ela, tipo, beija a pele, sabe?
Ah, sim. Uhum.
Nossa, eu acho isso tão bonito, assim, é como se fosse um amor à própria pele dela que ela tá construindo a partir disso. Então, é uma loucura, é mind-blowing demais, assim, como... esses processos todos.
É maravilhoso. E também vejo esse prazer masoquista, como eu tinha mencionado anteriormente. E eu fiquei viajando agora nessa coisa que a Isa fala também da psicanálise, né? Não entendo de psicanálise, gente, mas tem aquela coisa da pulsão, né? Pulsão de morte, de vida. Que exatamente a pulsão de vida tem a ver com preservação. E a pulsão de morte tem a ver com essa coisa da redução, da destruição. Muito doido.
E o sangue tá nas duas, né? E além disso, morte ao mesmo tempo.
É.
Ali nela parece que as duas estão conectadas, né?
Uhum. E além disso, tem esse certo controle, né? E domínio do próprio corpo, de si mesmo. Ainda que seja nessa autodestruição, que eu prefiro chamar de autofagia, como eu tinha comentado, sufixo fagia. Acho que diz muito. E muito bom também ter isso, desconhecer além da superfície, amar.
Uhum.
Achei doido, sabe? Achei bem doido. Até porque, assim, né, essa coisa da pele é tão intensa, assim, e ao mesmo tempo tão surreal mesmo, porque a pele dela muitas vezes parece diferente do que é, assim. Às vezes parece tão plástica,
sim, modo como borracha, puxa, né? É. Elástico, né?
É, às vezes parece tão fina e tão vulnerável quando ela retira aqueles pequenos pedaços, assim, demais, demais. E, bom, se no início do filme a gente tinha o split screen com coisas externas e totalmente impessoais, aqui nesse encontro apaixonado e extasiante consigo, e também angustiante, que como a gente comentou, a gente tá lidando com essas ambivalências, né, esse contato dela com as próprias texturas, o Split Screen também vai ser diferente, assim. Aí acaba se voltando para os detalhes desse processo de si. Se nesse mundo corporativo e pragmático tem a perda da identidade, esse gesto dela de se preservar é meio que levado ao extremo, né? E a ambivalência de ser ao mesmo tempo quem morde, quem corta e também quem é mordido, quem é cortado, é vítima e monstro num corpo só. Uhum. Daí, mais uma vez, o Split também. E essa autofagia. É maravilhoso, maravilhoso.
Gente, vocês falando em autofagia, mas eu lembrei que eu tenho um poema que se chama Autofagia. Eu vou ler pra vocês, tá?
Demorou.
Please.
Só esclarecendo que ele é simbólico, eu não fazia autofagia, tá?
Nah, nem dava uma roeda de uias.
Nem de leve,
de leve,
poxa.
Não.
Olha, curtíssimo. Autofagia. Bebo meu próprio sangue, esse rubro que pinga em minha boca. E sequer sinto seu gosto ou sinto dor. É isso.
Ah, você vai deixar no programa. Sinto muito.
Você vai deixar.
Escrevi isso em agosto de 2003.
Não, vai... como se você tivesse assistido o filme e escrito. Mas sem ter assistido o filme. Vai ser a introdução do podcast.
Ou desfecho.
Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, do jeito que tá largado na conversa. É. Porque juntou com a autofagia da Kel.
Você que manda, mas deixa.
É,
não corta,
eu acho
não.
Que vai ficar mais orgânico.
É.
Não corta, não. É porque dá um efeito
meio que,
interessante.
Tipo, um despertar da Isa pra isso que ela escreveu. Assim.
Quando tu falou autofagia, tá, eu pensei, gente, eu já usei essa palavra. Eu coloquei aqui na busca no meu... nas minhas pastas e aí achei. Mas beleza. É, realmente tem super a ver, assim, esse negócio de, tipo, sequer sinto seu gosto ou sinto dor. Porque, que nem eu falei ali na cena do jantar, né? No final das contas, o que ela tava tentando fazer no jantar era conseguir sentir alguma coisa, né? Por isso que ela espetava a faca ali no braço, né? Então... é isso.
Eu colocava esses poemas no Letterboxd, assim, como crítica ao filme.
É possível, é possível. Voltando ao... né? Voltando ao filme. Eu tenho umas interpretações sobre o final do filme, mas, assim, essa coisa de tentar buscar significado pras coisas não é relevante no final das contas, e é muito pessoal, ainda mais um filme que tem tantas possibilidades e é tão aberto como esse, né? Então, não considero relevante, mas eu acho que é uma curiosidade minha. Eu queria saber de vocês se vocês acham que ela sobreviveu ou não a esse processo.
Então, a princípio, tem alguns elementos, né? Tipo, essa lata de Coca-Cola que ela bebe, né? Ela pega no celular e fala, não, vou estar aí em ponto, né? Vou voltar à rotina e tal. Tá lá toda ensanguentada e cortada, mas tá digitando no computador. Então tem essa insistência com o trabalho, né? Trabalhar cansa. Esse contraste quase cômico, assim, né? No que ela tá vivendo e esse mundo prático. E aí ela é um pouco vampirismo também, né? Ela tá ali nas luzes da cidade, ela fica tonta, ela perde o foco, assim. Tem uns closes nos carrinhos no mercado, nas compras, né? Então, assim, por um lado, é como se ela insistisse nessa vida. Ela tá resistindo a esse caminho de alinhamento, esse isolamento que ela tá, essa solidão que ela começa a entrar, dessa auto-obsessão por si mesma. Então, ela insiste na vida ordinária. Tá entregue ali ao automatismo capitalista. Não, eu vou, não importa, vou levantar aqui e vou. Mas, por outro lado, também, esse final pode funcionar como uma crítica a isso, né? Eu tô sempre predisposto, eu tô submissa a trabalhar. É claro que a gente precisa, né? Mas esse controle, esse rendimento ao sistema mesmo, assim. É, até que fazer tudo isso e vai, do jeito que você tiver, destruída totalmente, mas vai. Como se ela pudesse simplesmente, né, levantar, continuar, apesar de toda essa catarse que ela teve, assim, de se destruir pra se encontrar, ela continua, né? Como se esse processo de riqueza também, de certa forma, fosse uma armadilha, né? De perder tudo, mas continuar no processo de trabalho e de enriquecimento.
Eu fiquei pensando nisso porque, como ela tá cada vez mais dividida, né? E as cenas estão divididas, né? Pra mim, ela aparece em dois finais. E eu acho que o final derradeiro, ela se consumiu até o fim, ela não sobreviveu. Porque, assim, ela acorda com um alarme pra voltar pro trabalho, que até essa coisa vocês tinham falado do relógio de pulso, né? E dessa vez, o alarme é, tipo, aqueles serviços de alguém te liga pra, no horário que tu marcou, né? Aquele serviço telefônico. Então já não é um...
Wake up call.
É, já não é um relógio dela. Já é algo externo puxando ela pra esse trabalho. E primeiro mostra ela saindo do quarto do hotel com uma blusa de cetim amarela. Tipo, quase mostarda, assim, super vistosa. E ela coloca um blazer azul marinho. Só que essas cores, assim, pensando nas próprias pistas que o filme dá, as pistas visuais, né? São muito intensas. Ela não usa essas cores pra trabalhar. Ou ela teria feito uma reviravolta nesse processo, ou é como se isso fosse um sonho, uma projeção de uma possibilidade que não se concretiza. E aí depois tem o segundo final, que aí eu acho que por ser o segundo, por ser o último, ele pode se apresentar como uma realidade um pouco mais marcada. E aí mostra ela com a blusa preta, que essa sim seria uma roupa que ela colocaria pra ir trabalhar, né? Deitada na cama. A roupa de cama aí é que é de cetim amarelo, e aí não a roupa dela. E eu acho que é porque ela ficou ali. Ela botou a roupa de trabalhar, mas ficou. Então a gente tem essa imagem dela deitada na cama, né? Meio que olhando pra câmera, olhando pra gente, parada, deitada, imóvel, estática. Seria o momento de ela ir pra trabalhar, né? Mas ela não vai. Então, na minha percepção, eu fiquei com essa impressão, assim, de que ela se consumiu a um ponto que aquela recuperação, o tempo de recuperação que ela precisava, que a pele dela precisava, que o corpo dela precisava, ela não teve mais. Ela sucumbiu, se autoconsumiu, assim.
Nossa, muito foda isso, essa leitura que você fez da roupa também, né? Que permite essa possibilidade. E agora eu vou passar a assistir com isso, assim, com essa percepção mais ampliada depois que a gente conversou. Eu gostei mais dessa visão de que ela não tenha ido, acho que faz mais sentido mesmo, que ela tenha imortalizado essa beleza. Tem uma cena, né, que eu falei que ela vai sacar dinheiro, mas ela encontra ali na carteira essa pele enrolada, né? E aquilo dá uma distraída nela, ela fica abalada. Então acaba que essa subjetividade se sobrepor à capital é mais poético. Mas apesar de tudo, assim, eu acho fantástico que não é um filme hermético, né? A gente consegue ter muitas percepções ali. E não é só aquela viagem estética, né? Aquele filme instalação, assim, que você fala, nossa, se cortou só. Tipo, não que o entendimento seja a chave mais importante aqui, mas ela levanta questões muito realistas, né? Como é que ela consegue fazer as duas coisas? Tipo, em vários filmes a gente pergunta, nossa, essa pessoa tá ali se permitindo aquilo ali, mas ela não trabalha? Ela não tem que pagar os boletos? E que não, a realidade tá o tempo todo chocando com esse processo estético dela. É muito bom.
É, e que nem eu falei, assim, entendeu, entre aspas, interpretar, entre aspas, esse final não é importante, é subjetivo, é aberto e é de cada uma, assim, né? Mas foi a visão que eu tive em cima dessas imagens, mas não acho que seja importante pra gente se relacionar com o filme e ter uma resposta fechada, né? Em relação ao que ele tá propondo pra gente, tanto em termos narrativos como em termos estéticos, né?
Total.
É, e fiquemos com essa bela possibilidade de oposição ao capitalismo, que é proporcionada pelo cinema, porque no dia a dia tá complicada a coisa, né? embora essa última cena, pra mim, ela sirva como uma imagem que me lembre do meu próprio distanciamento da verdade dela. É, eu, enquanto uma outra de fora, percebo ali que eu jamais vou ter acesso a ela como ela a si mesma, assim, até pela expressão dela, sabe?
Uhum.
Acho que nessa imagem, assim, ela me provoca o distanciamento. Hey, cerramos aqui a relação, você é um outro aí, eu sou uma outra aqui.
É minha pele, afinal de contas, né? Então, só interessa a mim.
Sim.
Foda, gente, muito bom.
Esse filme foi bom demais.
Feliz que vocês gostaram dessa lindeza.
Então fica a dica aí, nós amamos esse filme, né? E se você não assistiu, tomou vários spoilers, né? Mas nada que afeta a experiência, justamente pelo que a gente falou de ser um filme tão aberto a interpretações. Se não assistiu ainda, pelo amor de Deus, corre pra assistir, né? Mas fica a nossa recomendação, então, pra que assista, né? O Em Minha Pele.
É, e voltando aí, falado feito por elas. Temos redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem o Letterboxd, feito por elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você utiliza.
Além do site do Feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no YouTube. Os links e referências, como sempre, vão estar listados no post específico deste programa. E convidamos você a participar também do nosso grupo no Telegram. Conversamos sobre cinema, sobre coisas relacionadas e coisas não relacionadas também, porque, né, é a vida, é a vida. Mas se concentre em cinema, tá? Então sejam bem-vindos e bem-vindas.
E mandem comentários também sobre esse programa pro contato @feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Como a gente falou no início do programa, esse foi o nosso primeiro, né, episódio especial do nosso mês do horror. E o próximo programa também vai ser dessa nossa série, né, do Dia das Bruxas, e vai ser sobre o filme Quando Chega a Escuridão, o filme de vampiros da Kathryn Bigelow, que tá disponível no Belas Artes à la Carte, e como falamos, vai entrar em breve também no Telecine, então fiquem de olho. E obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu, gente.
Beijo, gente, até a próxima.
Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann, Kel Gomes e Stefania Amaral.
Produção e edição, Isabel Wittmann.
Arte da capa, Amanda Menezes.
Vinheta de abertura, Felipe Aires.
Locução da vinheta, Débora Garcia.